Reportagem especial.
Das mucamas às diaristas, o trabalho doméstico no Brasil não pode ser dissociado da questão racial. Hoje, 61% das empregadas domésticas são negras. Assim como são negros, 64% da população economicamente ativa com menos de 3 anos de escolaridade. A herança vem do tempo da escravidão, ou melhor, da época da abolição da escravidão, quando os negros foram admitidos no mercado de trabalho sem educação ou qualificação. O sociólogo Florestan Fernandes escreveu que a sociedade brasileira largou o negro a seu próprio destino. O resultado é que grande parte dos escravos recém-libertos foi incorporado a trabalhos braçais. As mulheres negras livres coube o trabalho doméstico que se dava em condições muito semelhantes às do período anterior à abolição. Os jornais da época trazem anúncios de jovens criadas sendo oferecidas para aluguel, não em troca de salário, mas de alimentação e roupas. A presidente da Federação Nacional das Empregadas Domésticas, Creuza Maria de Oliveira, faz um paralelo com o que se vê ainda hoje na seção de empregos domésticos dos jornais brasileiros.
Se você pega um jornal, você vê, precisa seguir empregada, que durma no emprego, que não estude, que não tenha família. Então, essa trabalhadora não é cidadã. Ela é o quê? É o objeto da casa do patrão ou da patroa, é o aparelho de televisão ou da geladeira, o móvel que tem que estar à disposição na casa dos seus empregadores o tempo todo. Ela precisa ter dignidade, ter liberdade de chegar a trabalhar, ter seu salário digno, né, e justo, e chegar e trabalhar e voltar para sua casa para ver como está sua família, ir fazer faculdade, ir para a escola, ir ter o lazer, cuidar da saúde, fazer tudo isso como qualquer outro ser humano que tem esse direito, né?
Os direitos trabalhistas das empregadas domésticas podem ser vistos como uma escadinha de conquistas que remonta ao século passado. A lei que consolida a legislação trabalhista no Brasil data de 1942 e ignora as empregadas domésticas com a alegação de que elas não constituíam uma categoria profissional. Os empregados domésticos só foram reconhecidos como profissionais pela primeira vez 30 anos mais tarde, em 1972. A lei previa a assinatura da carteira de trabalho e férias de 20 dias, mas não tratava de jornada de trabalho nem do direito ao fundo de garantia do tempo de serviço, ao seguro-desemprego ou outros benefícios. Em 1988, a Constituição Federal garantiu o pagamento do salário mínimo e da licença maternidade de 120 dias, mas novamente ignorou o tema da jornada de trabalho e do FGTS, que só foi estendido a categoria em 2001, mas de forma facultativa, à escolha do patrão. Cada uma dessas conquistas levou tempo e exigiu muita mobilização, porque sempre esbarrou em muita resistência da sociedade. Na atual discussão da PEC, o deputado Jair Bolsonaro é um dos que evoca que a equiparação dos direitos pode ter um efeito negativo para a economia do país.
A demissão em massa se fará presente. Não só o empregado vai ser demitido, mas com aquela mulher que trabalhava, ganhava 1.000, 1.500 por mês, ela não vai trabalhar mais, ela vai para dentro de casa. A roda da economia deixa de rodar.
O sociólogo Joad Bernardino, professor da Universidade de Brasília e especialista em emprego doméstico, fez sua tese de doutorado sobre a evolução dos direitos dos empregados e a reação da sociedade a cada conquista. Ele conta que o discurso de certos setores da sociedade em cada um desses momentos é muito parecido com o que ouvimos hoje na discussão da PEC.
Eu constatei que, ao longo do século XX, todos os momentos que foram discutidos direito para as trabalhadoras domésticas, houve uma reação alegando que a ampliação dos direitos poderia significar o desemprego das trabalhadoras domésticas. Então é interessante que, ao longo dessa jornada pela ampliação dos direitos das trabalhadoras domésticas, o mesmo discurso reativo, contrário, se reapresenta. Parece o mesmo discurso escrito pela mesma mão, pensada pela mesma cabeça.
Mas se essas trabalhadoras são tantas no Brasil, mais de 7 milhões de pessoas, e se desempenham um trabalho tão fundamental para a organização da rotina de tantas pessoas, como se explica que seja tão difícil a conquista de seus direitos? Além da explicação histórica da exploração herdada da escravidão, a categoria sofre de um problema típico da natureza do seu trabalho, a dificuldade de organização da categoria. Dispersas pelas casas de família, essas mulheres não se reúnem, não trocam informações sobre as condições de trabalho, não se organizam. Para a socióloga e historiadora Gláucia Fracaro, outro grande desafio é o machismo.
Os afazeres domésticos, tanto da trabalhadora quanto da mulher, não são vistos, né, como um trabalho. São funções consideradas naturais às mulheres. Os cuidados e as funções do cuidado da casa e do cuidado com a família. Tirar isso, transformar isso numa PEC, regulamentar os direitos das trabalhadoras domésticas, na verdade, é o que contribui na discussão de desprivatizar essa discussão.
Para ela, já passou da hora da sociedade brasileira ultrapassar essa visão e garantir às empregadas domésticas os mesmos direitos de qualquer trabalhador.
Não cabe mais uma diferenciação de direitos tão grande, não cabe mais uma... em 2012, a gente ter uma categoria essencialmente feminina que sequer tem os mesmos direitos que os trabalhadores conquistaram em 1930.
A presidente da Federação das Empregadas Domésticas, Creuza Maria de Oliveira, diz que a equiparação de direitos vai transformar o Brasil em um país mais equilibrado socialmente, em que a rotina dos cidadãos, ricos ou pobres, não serão tão desiguais.
Se o empregador não pode empregar, então não empregue. Nós, trabalhadoras domésticas, a gente não pode ter uma empregada dentro de casa. Então a gente sai, o filho fica por conta da vizinha ou por conta da filha mais velha e sai para trabalhar, e quando volta do trabalho, final de semana, no dia de folga, ainda vai lavar roupa, vai fazer comida para deixar pronta, vai arrumar casa, vai fazer todo o serviço, ou mesmo quando ela chega durante a noite, vai fazer toda a função dentro de casa para poder no outro dia de manhã cedo estar saindo para ir trabalhar. Então também as outras pessoas que dizem que empregam, que vai, não vai poder ter, uma trabalhadora vai fazer a mesma coisa, né?
A deputada Benedita da Silva, ex-empregada doméstica e hoje principal articuladora da aprovação da PEC das domésticas no Congresso, acredita que o Brasil do século XXI merece essa mudança.
A nova classe média brasileira deverá adaptar-se às condições legais de empregabilidade para que o trabalho escravo seja banido do nosso país.
Para ela, a melhoria das condições econômicas e uma maior igualdade social são condições que andam juntas para o Brasil se tornar um país mais desenvolvido. De Brasília, Carolina Nogueira.
Reportagem especial.